Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar mais uma vez junto com você nesse tempo em que temos nos encontrado para estudar a Palavra de Deus com profundidade, e especificamente a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde se percebe uma ênfase bem forte no tipo de vida que Deus requer daqueles que são seus ministros, isso é, no tipo de vida que Deus requer de todos nós, porque todos nós somos ministros de Deus. Por Deus requerer de nós uma vida santa e coerente com a salvação que recebemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, temos que estudar cada dia mais a sua palavra, pois é ela que nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Por falar em estudar a Bíblia, prepare-se, pois estamos voltando ao Antigo Testamento para estudarmos o livro do profeta Ezequiel. Daqui a 3 programas, já estaremos estudando os aspectos introdutórios das profecias de Ezequiel. Como temos repetido para nós, é muito bom saber que você está aí nos dando esse tempo, dedicando esse tempo específico para estudar e refletir na Palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas também é um dever, é uma responsabilidade nossa. Por quê? Porque ela é o nosso alimento espiritual. Por isso, devemos estudá-la com afinco, para conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas. No início desse programa, eu quero registrar as palavras do Cícero, nosso irmão da cidade de Jacareí, no estado de São Paulo. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Gostaria de dizer que vocês e essa rádio são uma bênção de Deus, pois, através dos programas e estudos, acrescentei muito a minha fé. Que Deus os abençoe e os cubra de bênçãos. Quero ser contribuinte dessa rádio, pois a ouço todos os dias, principalmente no trabalho. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Saiba que também estaremos orando por você. Com relação às suas contribuições, você receberá informações detalhadas posteriormente. Mas conte com o nosso apoio. Estamos juntos nessa causa de proclamar a palavra de Deus. E exatamente por isso eu quero convidar a todos vocês e a você especificamente para nos colocarmos diante do Senhor com os nossos pedidos, com as nossas gratidões, pedindo a bênção de Deus para o programa de hoje. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Pai querido, te pedimos então que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra, entendermos, e também te pedimos a capacitação para que possamos obedecê-lo. Conceda-nos, Senhor, a bênção de completarmos esse projeto segundo a Tua eficácia. Nós oramos pedindo isso, não porque nós merecemos, mas baseados no Teu amor e na Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 4, do último capítulo desta segunda carta de Paulo a Timóteo. E assim, estamos nos encaminhando para o final dos estudos dessa tão importante e prática carta do apóstolo Paulo. Vamos estudar, no programa de hoje, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, versículos 1 a 8. E nesse texto, chegando ao final da sua carta, antevendo o final do seu ministério e da sua vida, o apóstolo Paulo abre o seu coração e compartilha com seu filho na fé como ele mesmo avaliava a sua vida e o seu ministério, mas demonstrando todo o seu cuidado para com o ministério e para com a vida do seu discípulo. Paulo, além de compartilhar sua vida pessoal, antes de se despedir, deu orientações seguras sobre a necessidade da palavra de Deus ser proclamada continuamente. De certa forma, Paulo mostrou a Timóteo o dever da pregação pelo ministro de Deus. À primeira vista, quando consideramos essa colocação, parece-nos um pouco estranho, parece-nos um pouco pesado considerarmos a pregação como um dever. Mas refletimos muito a respeito e não queremos jogar nenhum fardo sobre nenhum cristão ou sobre nenhum ministro de Deus. O que desejamos, sim, é trazer uma palavra de motivação, de encorajamento. Só que não podemos deixar de destacar que temos um dever, temos uma responsabilidade, temos algo a cumprir sobre a pregação, e isso está muito claro na própria palavra de Deus. Quando lemos as palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículos 14 e 15, e em 1 Coríntios capítulo 9, tendo como base o versículo 16 do capítulo 9 de 1 Coríntios, vemos que Paulo afirmou que sobre ele pesava essa obrigação. E no versículo 17, desse mesmo texto de 1 Coríntios 9, aparece a expressão: se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então é a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. 1 Coríntios 9:17. Ora, querido amigo, temos que considerar verdade o que diz o dito popular: ordens são ordens e foram feitas para serem cumpridas e não para serem discutidas. E a ordem é clara, e ela foi dada primeiramente pelo próprio Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Marcos 16:15. Ora, essa ordem de Jesus, depois de quase 40 anos, foi reforçada então pelo apóstolo Paulo a Timóteo, conforme o texto que nós estamos estudando. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se o quê? A fábulas. Por isso, pregue a palavra, pregue a palavra. Agora, temos que saber que todas as vezes que deixamos de cumprir uma ordem, sofremos as consequências. Veja bem, nós fomos alertados pelo profeta Ezequiel, e esse é o próximo livro que nós estaremos estudando, em Ezequiel 3, 17 a 18, as palavras do Senhor através do seu profeta são essas: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte, quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ora, certamente essa é uma palavra dirigida especificamente ao profeta Ezequiel, ainda no tempo da lei. Mas o princípio é válido e pode ser aplicado a toda a época do cristianismo E foi o próprio apóstolo Paulo que também nos alertou sobre um preço a ser pago. Porque ele afirmou: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Diante desse quadro tão sério que descreve a natureza do ministério, esse é o título do texto: As Responsabilidades do Ministro de Deus. Eu repito, com base na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8, o título para este texto é As Responsabilidades do Ministro de Deus. Então, ao introduzirmos as nossas considerações sobre o texto especificamente, é necessário reconhecermos como estamos agindo como igreja e como ministros de Deus frente a essas responsabilidades. Foi Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, chamado Príncipe dos Pregadores, nascido em 1834, que nos alertou sobre um mal existente entre os que professam pertencer a Cristo. Mas é um mal tão grosseiro em sua imprudência que mesmo os que possuem pouca visão espiritual dificilmente deixarão de perceber esse erro grosseiro. Durante as últimas décadas, esse mal tem se desenvolvido em proporções anormais, inclusive em nosso país. Tem agido com o fermento que leveda toda a massa. O diabo raramente criou algo mais perspicaz, mais inteligente do que sugerir à igreja que a sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. A igreja abandonou a pregação ousada e, em seguida, ela gradualmente amenizou o seu testemunho. Depois, ela passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam na moda. E no passo seguinte, ela começou a tolerar essas frivolidades nas suas fronteiras. E agora a igreja adotou-as como pretexto para ganhar as multidões. Ah, querido amigo, temos que constatar que as escrituras não afirmam em nenhuma das suas passagens que prover entretenimento para as pessoas é uma função da igreja. Se essa é uma obra cristã, por que o Senhor Jesus não falou sobre ela? O que Jesus disse objetivamente foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E isso ficou bastante claro. Se ele tivesse dito: olha, preguem o evangelho e ofereçam entretenimento para aqueles que não gostam do evangelho, então estaríamos certo. Mas, no entanto, tais palavras não se encontram na Bíblia, sequer ocorreram na mente do Senhor Jesus. Além disso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja e lembre-se de Efésios 4:11. A pergunta que devemos fazer é: onde aparece nesse versículo os que providenciariam entretenimento? O Espírito Santo silenciou-se a respeito disso. Os profetas foram perseguidos porque divertiam as pessoas ou porque recusavam a fazê-lo? Certamente porque se recusavam a fazê-lo. Os participantes nos concertos de música não sofreram martírio. Os assistentes dos espetáculos circenses não sofreram perseguições. Mas aqueles que se envolveram na proclamação e na vivência da vida cristã, esses sim sofreram injustiças. Novamente, prover entretenimento está em direto antagonismo ao ensino e à vida de Cristo e dos seus apóstolos. Qual era a atitude da igreja em relação ao mundo que o Senhor Jesus esperava? O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não disse para nós sermos o doce do mundo. Não. As trevas, a meia-luz. Não, ele disse para sermos a luz que ilumina, que mostra o que há de errado. O sal que promove o estancamento da corrupção. Objetivo, claramente, o Senhor Jesus afirmou: deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ele estava falando com terrível seriedade. Se Cristo houvesse introduzido mais elementos brilhantes e agradáveis no seu ministério, ele teria sido mais popular nos seus resultados. os seus ensinos seriam muito bem aceitos. Mas, na verdade, quando olhamos para as Escrituras, os ensinos do Senhor Jesus eram questionadores. Nos Evangelhos, nós não vemos Jesus dizendo, Pedro, corra atrás do povo, diga-lhes que nós teremos um culto diferente amanhã, nós vamos ter uma atração muito especial e nós vamos ter uma pregação bem pequena. Teremos uma noite agradável para as pessoas. Diga-lhes que venham. Vai logo, Pedro. Temos que ganhar as pessoas. Não. Jesus nunca disse isso. Jesus teve compaixão dos pecadores, sim. Lamentou e chorou por eles, mas nunca procurou diverti-los. Em vão, inutilmente, pesquisaremos nas páginas do Novo Testamento para encontrarmos algum indício de um evangelho de entretenimento. A mensagem das cartas é: retirai-vos, separai-vos, purificai-vos. Qualquer coisa que tenha aparência de brincadeira, evidentemente foi deixado fora das cartas. Os apóstolos tinham confiança irrestrita no evangelho e não utilizavam outros instrumentos. Eles não pararam para pregar a Cristo, por isso não tinham tempo para arranjar entretenimento. Eles tinham sido espalhados por causa da perseguição e foram a cada lugar, a muitos lugares, pregando o evangelho. Na verdade, conforme Atos 17:6, no registro de Lucas, eles transtornaram o mundo. Na verdade, isso quer dizer, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Querido amigo, quanta diferença com o evangelho daquela época e o evangelho que temos visto hoje em nossas igrejas. Portanto, diante dessa situação, a nossa oração deve ser essa: Senhor, limpe a igreja de todo lixo e baboseira que o diabo impôs sobre ela, e traga-nos de volta aos métodos apostólicos. E assim, diante dessas considerações, temos que perceber também que a missão de prover entretenimento falha, inclusive, em conseguir os resultados desejados. Sabe por quê? Porque ela causa danos entre os novos convertidos. Essas mensagens suaves, lights, que provocam entretenimento, causam danos aos novos convertidos. Devemos ouvir os negligentes e zombadores que foram alcançados por esse tipo de evangelho. Ouça a vida deles. Que testemunhem os cansados e oprimidos que buscaram a paz através de um concerto musical. Não tem paz. Levante-se e fale o alcoólatra para quem o entretenimento na forma de drama foi um elo no processo da sua conversão. A resposta é óbvia. A missão de prover entretenimento não produz convertidos verdadeiros. A necessidade atual da igreja cristã, do ministro de Deus, é uma instrução bíblica fiel, bem como ardente espiritualidade, uma pregação que resulta e promove e traz o fruto do Espírito. A necessidade da nossa época é a doutrina bíblica, entendida e experimentada de tal modo que produz devoção, piedade, verdadeira espiritualidade. Então, ao constatarmos essas realidades e tendo esse texto tão claro à nossa frente, o princípio desafiador do texto para nós é esse. Todo ministro de Deus deve objetivar, desenvolver as suas responsabilidades ministeriais. Eu repito, todo ministro de Deus deve objetivar, desenvolver as suas responsabilidades ministeriais. E nesse texto nós vamos encontrar três responsabilidades que o ministro de Deus deve desenvolver na sua prática ministerial. A primeira responsabilidade a ser desenvolvida por todo ministro de Deus é a proclamação contínua da palavra de Deus. Veja os versículos 1 a 4. A proclamação deve ser contínua porque Jesus voltará e todos devem ficar advertidos, devem ficar conscientes dessa realidade. Essa é uma verdade que o mundo hoje nega. Conforme nós lemos em Pedro e Judas, as pessoas estão dizendo, mas essa volta não vai acontecer. Já se tem passado tanto tempo e isso não aconteceu. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E com certeza, o Senhor Jesus vai se manifestar. E como diz Paulo, ele há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação e pelo seu reino. Nós vamos entrar ou não entrar. Portanto, pregue a palavra. Portanto, devemos pregar a palavra. Ainda com relação a essa primeira responsabilidade, que é a proclamação da palavra, a proclamação deve ser feita com preparo. Veja bem, há tempo e há fora de tempo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Querido amigo, é interessante que a palavra de Deus diz que devemos proclamá-la com preparo. Isso requer o quê? Estudo, meditação, reflexão, apontamentos. Essa prática de se abrir a Bíblia ao acaso para perceber o que Deus vai falar, ora, me perdoem, mas não é um método correto para se proclamar a verdade. Paulo ordenou a Timóteo. Nós podemos só olhar nessa própria carta, no capítulo 2. No versículo 7, Paulo ordenou a Timóteo que refletisse sobre aquilo que ele tinha falado ao seu discípulo. No versículo 7, no versículo 15, ele fala: Timóteo, você tem que manejar bem a palavra de Deus. E como nós já vimos nesse texto, manejar bem é saber entender a palavra, é saber interpretar, é saber cortar um caminho reto através dos princípios bíblicos que devem ser aplicados às nossas vidas. E ainda no capítulo 2, versículo 24, ele diz o seguinte: Timóteo, o servo do Senhor deve ser apto para ensinar. Significa que nós temos a responsabilidade de estudar para ensinar. E a proclamação deve incluir tanto, olha, a repreensão, a correção e a exortação. Mas se deve caracterizar também pela paciência e fidelidade à sã doutrina. Por quê? Porque, conforme lemos no versículo 4, os homens vão querer ouvir aquilo que lhes agrada e não serem confrontados com a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, as pessoas já estão querendo ouvir historietas, testemunhos, proclamações diversas, lendas, mitos, e não a verdade da palavra de Deus, que coloca o pecador contra a parede. A segunda responsabilidade a ser desenvolvida pelo ministro cristão é cumprir totalmente o seu ministério. Veja o versículo 5. Você, Timóteo, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente e cabalmente o seu ministério. E aqui, com relação a cumprir completamente o ministério, nós temos que destacar três verdades. Primeiramente, moderação em tudo. Nós temos que proclamar o evangelho, porém, de uma maneira amorosa, carinhosa, moderada. Segundo, temos que proclamar e cumprir totalmente o ministério, sabendo que nós vamos sofrer. Essa é uma verdade que tem sido negada pela pregação atual. O evangelho bem pregado, bem vivido, vai nos levar a sofrer. Temos que ter isso claro em nossas mentes. E nós temos que também cumprir completamente o nosso ministério. Porque, enfim, o Senhor Jesus nos deu uma tarefa para cumprir. E tarefa com o Senhor Jesus é para ser cumprida e não deixada de lado. Finalmente, em terceiro lugar, a terceira responsabilidade a ser desenvolvida pelo ministro de Deus é agir de tal maneira a conquistar a coroa da justiça dada pelo Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode dar essa coroa da justiça, porque Ele é o nosso justificador. Veja os versículos 6 a 9, e nessa parte Paulo abre seu coração para seu filho Timóteo. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Mais uma vez, essa ideia de sofrimento, porque combater o bom combate implica em luta, implica em realidade bélica. Eu e você estamos numa luta, numa batalha espiritual. E vamos sofrer, mas temos que combater o bom combate. Temos que completar a carreira. Temos que conquistar aquilo para o que nós fomos conquistados. Isso é proclamar o Senhor Jesus Cristo. e temos que guardar a fé. Muitas vezes, durante o ministério, durante a nossa vida cristã, a nossa fé fica oscilando. Nós temos que guardar a fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E a recompensa qual é? Receberemos a coroa da justiça, receberemos o galardão eterno. Querido amigo, que o Senhor possa lhe abençoar. Essa é a quarta ordem de Paulo a Timóteo. Proclame a palavra, proclame a palavra. Que o Senhor lhe dê condições para ser um divulgador da palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.